Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, peço por favor, depois deste curtíssimo intervalo, eu sei que estamos todos cansados, mas está na altura de retomarmos os nossos trabalhos. Peço por favor que tomem os vossos lugares. Fim desta primeira ronda, longuíssima primeira ronda, temos uma segunda ronda que consiste em intervenções por parte dos grupos parlamentares, de um minuto cada senhor deputado, e desta vez peço mesmo contenção do minuto, porque os tempos vão muito longos, dispondo depois cada um dos senhores, uma das organizações, de 3 minutos, caso entenda que ainda se justifica nesta fase dar mais alguma explicação, ou se consideram que, entretanto, já estão as dúvidas desfeitas e as explicações dadas, isso está naturalmente ao vosso critério, mas o tempo de que dispõe cada um são 3 minutos. Desta vez, eu ao fim de 3 minutos, perdoar-me-ão, vou mesmo passar para o seguinte, porquanto fui muito tolerante, dei uma grande margem de tempo a todos para poderem exprimir-se e os tempos foram largamente ultrapassados por parte de quem achou necessário esse gasto de tempo, mas que também não é assim tantas vezes que tem a oportunidade de discutir e de estar na Casa da Democracia a discutir estes problemas e, portanto, desta vez vou mesmo apelar a esta contenção por parte de todos. Dada esta nota prévia, passávamos de imediato à segunda ronda desta nossa audição, começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Obrigado, Sra. Presidente. Basicamente vim aqui deixar uma nota ou duas. A primeira é agradecer a vossa presença aqui hoje, mas mais do que agradecer a vossa presença aqui hoje, é agradecer tudo aquilo que têm feito pelos agricultores e pelo mundo rural na gestão desta crise que nos assolou a todos. Creio que é mais ou menos consensual, à exceção de alguns partidos políticos que quiseram fazer campanha política com esta crise, que fomos todos apanhados de desprevenidos. A partir do momento em que somos apanhados de surpresa perante um acontecimento desta dimensão, é difícil agirmos, portanto, resta-nos reagir. E penso que temos reagido da forma possível, da forma, não como nós queríamos, mas da forma que possa ir dando as respostas que vão ser necessárias àquilo que vai acontecendo nas explorações agrícolas, e creio que o Governo tem mostrado essa atenção e, acima de tudo, esse compromisso com todos. Já estou a terminar. Então, resta-me dizer que a campanha de 2025 está a ser preparada, uma ação de resposta para 2025, para, desta vez sim, prever aquilo que não conseguimos prevenir e prever no passado. Muito obrigado a todos novamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Gastou 1 minuto e 22, portanto, eu sei que o minuto é muito rápido, mas passava agora a palavra ao grupo. Senhores deputados, nem sequer me permitem passar a palavra com serenidade, que é aquilo que nós temos que ter aqui, é muita serenidade. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e os deputados, as associações e representantes do setor. De facto, agir e viver no mundo da agricultura nos dias de hoje é absolutamente uma visão de resposta rápida àquilo que são os problemas. Aconteceu assim naquilo que foi a programação da primeira PEPAC em relação aos ecorregimes, onde o governo do Partido Socialista falhou, mas de facto é preciso também não falharmos quando acontecem problemas deste tipo sanitários como aqueles que aconteceram. E de facto uma das questões que devemos terminar e refletir é perceber a forma como, por exemplo, naquilo que foi a retirada das verbas No pilar 2, em relação ao apoio às catástrofes, claramente o governo do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e o governo AD falhou também em relação a esta questão. Por isso, não querendo fazer disto um exercício político, aquilo que quero dizer é fazer um exercício reflexivo. Eu acho que a Comissão da Agricultura está a fazer um trabalho próximo e de resposta pronta àquilo que são estas questões e, fundamentalmente, percebermos o mais rapidamente possível aquilo que são os problemas no terreno e fazer traduzir isso em apoios reais, financeiros e que resolvam e mitiguem o mais rapidamente possível os problemas do setor à escala nacional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E por fim, porque temos três inscrições, Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, digníssimos convidados que vieram aqui hoje trazer-nos a voz do terreno e a voz dos agricultores e também a voz das entidades nacionais. É muito importante para nós ouvir-vos e é por isso que o Chega entregou em bom tempo este requerimento para poder ouvir em primeira mão, não só no terreno, mas também aqui na Casa da Democracia, quem nos traz aquilo que é o dia-a-dia da pecuária em Portugal. E é importante fazê-lo porque a segunda parte do nosso requerimento vai ser ouvir o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Agricultura na próxima sexta-feira. E, portanto, eu tirei muitas notas de tudo o que ouvi aqui hoje, das várias entidades. Irei, prometo-vos, confrontar o Sr. Ministro com tudo o que foi aqui dito e, de facto, o que o Chega quer é que os problemas sejam resolvidos. Nós não estamos aqui para fazer chincana política, nem para pedir a cabeça de ninguém. Nós apenas queremos apurar a verdade para que sejam encontradas as soluções para uma boa sanidade animal em Portugal. Porque a boa sanidade animal está, em primeiro lugar, na base da nossa saúde, de uma só saúde, de uma saúde dos portugueses, e, em segundo lugar, na base económica do país. Portanto, termino agradecendo-vos mais uma vez penhoradamente toda a sinceridade e todos os contributos que trouxeram aqui hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminamos assim as intervenções dos grupos parlamentares. Fim de estas intervenções, nos termos da nossa grelha, dispõe as entidades, cada um de vós, de 3 minutos para intervir, caso pretendam. Tendo em conta que já fui vendo sinalizações através de abanar de cabeça, que haverá algumas entidades que entendem que já não faz sentido nesta altura responder, eu vou perguntar a quem é que pretende ainda intervir. ACOS, portanto, vamos começar pelas ACOS, faz favor.
Muito obrigado. Se eu ultrapassar os 3 minutos, vou ocupar o tempo das pessoas que eventualmente não conseguiram falar. Não, é só porque há aqui uma questão que tem que ficar bem esclarecida. Bom, em primeiro lugar, eu também sou adepto deste tipo de reuniões, ou seja, Comissão da Agricultura e Associações, no sentido de debatermos em conjunto problemas que dizem respeito à nossa agricultura e à nossa pecuária. Hoje foi a língua azul e eu penso que correu muito bem, no sentido em que, independentemente de haver aqui várias opiniões, e pronto, partidos políticos diferentes, etc., mas eu penso que todos ficámos mais esclarecidos. E, portanto, ficamos mais esclarecidos e julgo que está tudo de boa fé, no sentido que nós queremos é resolver o problema da doença da língua azul e que os agricultores consigam os apoios que nós temos falado e que são importantes para resolver os seus problemas mais prementes relativamente à doença. Portanto, dito isto, eu tenho que voltar aqui agora atrás, porque o Miguel Madeira já disse há bocadinho que a questão do circa é uma questão colateral e é o que é importante é resolver o problema da língua azul. Mas eu vou voltar aqui a esta questão só para referir aqui 2 ou 3 coisas que são importantes. Eu já há bocadinho disse que a ACOS é parte interessada. Vocês perceberam na minha primeira intervenção que a ACOS foi a primeira entidade em Portugal que recolheu cadáveres quando isto começou a ser feito. Para isso criámos a estrutura. E, portanto, eu queria voltar aqui à questão, outra vez, como o Sr. Deputado Pedro Frazão diz, como é que ele diz, que colapsou. Vamos lá ver. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado, quem é que está a pretender atingir quando fala nisto. Se está a querer atingir o Governo, não, mas não, deixa-me acabar. Se está a querer atingir o Governo, se o consórcio ou se a ACOS, porque o responsável pela recolha de cadáveres, nomeadamente aqui a questão da língua azul no sul de Portugal, é a ACOS, trabalha e faz este serviço para o consórcio. E, portanto, quando fala neste sistema, naturalmente, se calhar quer atingir a ACOS. Ora bem, eu pergunto, aqui alguém nesta sala pensará que nós, uma associação de agricultores, desejávamos de deixar os cadáveres 5, 6, 7, 8 dias? É evidente que não. Somos uma associação de agricultores, bolas. Bom, portanto, quando nós começámos a ver que, como eu disse há pouco, o número de pedidos sextuplicaram, 6 vezes mais. Tenho aqui um dia 31, só para trouxe aqui por acaso, só para vos dizer, já sabia que isto do Circa vinha aqui à baila. No dia 31 de 10, tivemos 1.511 pedidos, pedidos de recolha de animais entre o Tejo e o Algarve. Ou seja, tínhamos 6 vezes mais animais, o Miguel Alquini já falou, em 3 mil e tal, em 1.511 locais diferentes, entre o Alentejo e o Algarve. Qual foi a nossa preocupação quando começámos a ver que isto disparou? Reforçámos o call center, já falou aqui, eu vou utilizar 30 segundos de outro, isto tem que ser esclarecido. Nós reforçámos o call center. Já se aqui se falou que por vezes as pessoas não conseguiam falar para lá. Reforçámos o call center. Andávamos com mais 2 carrinhas nossas, 16 carrinhas de caça aberta, reforçámos com mais 2 caminhões do consórcio. Andávamos sábados e domingos e todos os fins de semana a fazer, por vezes, 3 idas. Chegávamos, o mesmo motorista ia 3 vezes buscar animais. Portanto, eu pergunto o que é que a gente podia fazer mais. Era impossível. Agora, que nós não conseguimos resolver o problema, recolher os animais que estavam para recolher naquele período, pois não conseguimos, estou aqui a dizer-vos, claro que não conseguimos. Nós estamos aqui para dizer isso. Agora, se quiserem dizer dizer alguma coisa sobre o Circa, digam a nós, ACOS.
Não, mas já está.
Estou a assumir aqui. Portanto, senhor, se quiserem algo a assumir, nós,
senhor Presidente,
ACOS,
vai mesmo ter que terminar.
Foi humanamente impossível recolher tanto animal em tanto local distinto no período que era devido. Era isso que eu tinha que dizer.
Muito obrigada. Sim, senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu pedi a palavra nos termos do artigo 77, ali na I, para responder, uma vez que fui diretamente versado. Senhor Presidente da ACOS, Engenheiro Garrido, eu não pretendo atacar ninguém, muito menos a ACOS, muito menos os representantes dos produtores. Agora, de facto, se o senhor Engenheiro for ao dicionário português, como colapso está a diminuição súbita e considerável de energia, estado de decadência ou degradação. E, portanto, pelas suas próprias palavras, Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro assumiu aqui um estado de diminuição súbita e considerável de energia do sistema, porque não foi possível recolher os cadáveres, e um estado de decadência ou degradação, porque os cadáveres, como outras associações disseram aqui, existiram produtores com 50 cadáveres à beira da estrada durante 3 semanas, foi aqui dito aqui hoje também. Portanto, eu não pretendo atingir ninguém, muito menos a ACOS. Agora, temos que apurar a verdade. E o que é facto é que os cadáveres não estiveram a ser recolhidos e que as pessoas ligavam para a linha de atendimento e que esta não podia responder. Se é colapso, se é redução, se é impotência, o Sr. Presidente pode lhe chamar o que quiser, mas de facto não foi conseguida uma resposta. E não foi conseguida uma resposta porquê? Porque não há um plano de contingência, porque Portugal não está preparado para lidar com uma catástrofe em sanidade pública ou em sanidade animal, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não foi acionada para recolher cadáveres, porque as câmaras não foram acionadas para recolher cadáveres, porque os serviços de recolha de lixo, por exemplo, de resíduos urbanos, também não foram acionados para fazer essa ajuda. Portanto, as instituições em Portugal, está manifesto e visto pelo que aconteceu com a língua azul, não estão preparadas para lidar com uma catástrofe de sanidade animal. Quando temos milhares de animais a morrer, não temos maneira de os recolher. Se não lhe quer chamar colapso, eu concedo, Sr. Presidente, não lhe chamo colapso, chame-lhe o que quiser, mas o que eu digo é verdade.
Obrigada. Sr. Deputado, tendo o Sr. Deputado Pedro Frazão usado a figura regimental de defesa da honra, portanto, nos termos do nosso regimento, e foi-lhe concedida a palavra nesses termos, também o visado sobre esta defesa da honra, tem 2 minutos, exatamente como o Sr. Deputado Pedro Frazão, para dar explicações, caso entenda, ou defender-se também daquilo que foi as palavras do Sr. Deputado Pedro Frazão, também nos termos regimentais. Portanto, se pretender usar a palavra...
Não vou dizer mais nada especial, não vou dizer mais nada especial. Só vou dizer que eu quis aqui, naturalmente, vir aqui em nome da ACUS, reconhecer que não conseguimos executar esse serviço. Vamos lá ver. Agora, se há outras formas de o fazer, eu julgo que não há, julgo que essa questão que levantou aqui, de serem da caminhonetas da Câmara, ou do que é que seja, julgo que isso não é possível. Os nossos animais tinham que ir para um centro que temos a sul do Beja, que é no centro, na chama-se Amalga, os nossos animais têm que ir para lá e depois é que têm que ir para a incineração. Eu julgo que esse processo não é tão fácil como julga. Mas, de qualquer maneira, o que eu quis foi vir aqui dizer que nós, enquanto Associação de Agricultores, naturalmente, é para que para nós aquilo foi não conseguimos ver tanto, como é que, tanto animal sendo, e nós sermos impotentes para fazer alguma coisa. Portanto, não, por exemplo, imagina assim, porque é que contrataram mais motoristas? Não se conseguem contratar motoristas. Porque é que não se comprou mais carrinhas? Não se conseguem, não há no mercado, leva 4 ou 5 meses a ter uma carrinha. Não, isso não sei, mas isso, vamos lá, eu estou a falar em nome da ACOS. Eu estou a falar em nome
da ACOS. Pedro Frazão, permita que permita que o atingido se defenda nos termos regimentais.
Como nós é que recolhemos os cadáveres do sul do Tejo, naturalmente.
Sr. Doutor. Só um momento, não podem entrar em diálogo. O Sr. Deputado Pedro Frazão fez a defesa da honra que entendeu fazer e tem que permitir ao visado pela defesa da honra que exerça a figura regimental nos mesmos termos, usando os argumentos que entender no tempo também que lhe são disponibilizados. Portanto, Sr. Doutor, pedindo desculpa, e eu interrompo também, Sr. Deputado, eu tento durante o dia inteiro manter a coerência e coesão e a capacidade e condições para que cada interveniente possa intervir. Portanto, Sr. Doutor,
não tenho mais nada
desculpa.
A dizer. Obrigado, Erna Fuderis.
Pronto. Muito obrigada. Já tinha terminado e nós estávamos a... Desculpe, mas em termos... E para que fique claro, e pode depois a ACOS mandar por escrito as explicações que entender, nos termos regimentais, o Sr. Deputado Pedro Frazão usou a figura regimental da defesa da honra... Também nesses mesmos termos, permitam-me terminar a explicação, porque muitos dos que aqui estão presentes hoje não estão tão familiarizados com estas questões que surgem por vezes durante os trabalhos parlamentares. E, portanto, nos termos do regimento, aliás, como acontece numa Assembleia Municipal e em qualquer órgão eletivo, qualquer membro tem o direito de sentir-se ofendido na sua honra por uma qualquer declaração e usar essa figura regimental para defender a sua honra na perspectiva de quem se sente visado ou ofendido. E depois, também nos termos regimentais, aquele que é o visado ou o putativo ofensor da honra e da dignidade da pessoa que usa esta figura regimental tem direito às mesmas explicações, são pessoais. E, portanto, o Sr. Deputado Pedro Frazão alegou que a sua honra foi atingida pelas declarações do Sr. Presidente e, portanto, só o Sr. Presidente é que pode, de facto, dar as explicações ou defender-se essa defesa de honra, porque é uma figura regimental pessoal e intransmissível. Portanto, não é por má vontade da mesa, mas é porque, de facto, é assim que o regimento funciona e nós usamos o regimento independentemente daquela que é a nossa vontade, talvez porque eu sou das leis e aprendi sempre a velha máxima, dura lex, sed lex, e aqui também não deixa de se aplicar. E dando nota que o segundo inscrito foi a União das ADS de Trás-os-Montes, portanto, tem a palavra.
Mais uma vez, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu agora vou ficar só por três reflexões que julgo que são pertinentes e que podem servir para futuros trabalhos e para, acima de tudo, defender o setor da pecuário e as OPSAS. O primeiro é que, apesar das incertezas, há algumas tendências que nós conseguimos identificar. Uma delas é a expansão dos vetores, a questão do aumento das temperaturas, as alterações dos padrões de precipitação, resultou nisto que estamos a viver. Língua azul, DHE, eventualmente outras que aí possam aparecer. É importante prevenir estas situações. A emergência também de novas doenças está aí à porta. As alterações climáticas podem criar condições favoráveis a mutações, quer a nível de vírus, bactérias e, acima de tudo, de doenças transmissíveis do animal ao homem e vice-versa, e entre animais selvagens e domésticos. É muito importante ter atenção a estes pormenores. Também, outra incerteza, outra tendência é o aumento de risco da incidência das doenças já existentes. Daí, a importância de termos um plano de controlo sanitário e as análises laboratoriais resolvidas a tempo e horas, nomeadamente nas doenças de tuberculose bovina e brucelose, que podem ver a sua incidência novamente aumentada, também derivado do stress térmico e da alteração das condições de pastoreio. Esta é a primeira mensagem. A segunda mensagem tem a ver com o seguinte: as ações de vacinação contra a língua azul e DHE e outras doenças emergentes devem passar sempre pelas OPSAS, a fim de garantir a cobertura de todo o território, a uniformidade de procedimentos, a disponibilidade de vacina e os registros no Programa Informático de Saúde Animal. Recordo que só as OPSAS podem registar no Programa Informático de Saúde Animal, ou as OPSAS ou a DGAV, mais ninguém. Depois, por fim, a terceira mensagem é, numa abordagem de uma só saúde que já foi aqui referido, a responsabilidade é tanta dos produtores pecuários e das suas organizações, como da administração pública e do poder político, enquanto órgãos legisladores, deliberativos e executivos, de onde emanam as políticas que, diretamente ou através de parcerias, são executadas pelos agentes no terreno, com destaque para as OPSAS. E fico-me por aqui, agradeço mais uma vez o convite e os parabéns à Sra. Presidente pela árdua tarefa de conduzir os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Foi-nos dado nota, embora da mesa, que a CNA vai ter que sair e, portanto, pediu também para intervir. E, portanto, o Sr. Pedro Santos, da CNA, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, Sra. Presidente, é muito rápido. Primeiro, aproveitar para dizer à Sra. Presidente e aos senhores deputados da Comissão que a CNA tem um pedido de audição à Comissão já há algum tempo e que, quando puderem, gostaríamos que fosse agendado. Força esse pedido. De resto, só dizer que quer os deputados, quer quem vá ouvir esta audição, presumo que vai ficar disponível em termos na internet, tem todos os meios e tem toda a informação para, rapidamente, em primeiro lugar, apoiar os agricultores que necessitam deste apoio pelos prejuízos que estão a ter. Em segundo, evitar que a situação, quando começar a primavera, seja muito pior daquela que está agora, e temos que trabalhar todos nesse sentido. E depois, de facto, olharmos para a sanidade animal e ver todos os problemas que precisamos de colmatar, o desafio que é com a questão das alterações climáticas que temos pela frente e que é preciso estarmos preparados para uma realidade muito diferente da que tínhamos até agora. Por último, dizer que venha o frio, a agricultura precisa de frio, nós precisamos de frio não só para matar este vetor e este inseto, mas como um todo, como uma necessidade até também de sanidade animal, vegetal e termos depois boas produções na próxima campanha. Muito obrigado a todos mais uma vez e esperemos que isto seja, que este tipo de audições continue a ocorrer, não só quando as coisas estão a arder, que é mesmo assim. Muito obrigado.
Obrigada. Já agora permita-me dizer-lhe que o pedido da CNA será atendido, mas como sabe os trabalhos foram interrompidos durante o período orçamental e há uma certa ordem de entrada também dos pedidos e que tentámos cumprir com a maior rapidez durante este período. Tal não é possível, até porque esta reunião é a título excepcional, mas será naturalmente agendada tão logo nos seja possível e será um gosto, aliás, ouvir a CNA da mesma forma que as confederações, porque é importante ouvirmos aqueles que representam os nossos agricultores e produtores pecuários e temos sempre muito gosto nisso. Portanto, só deixar-lhe esta nota. Passamos agora para, porque isto tem a ver com as ordens com que se inscreveram e, portanto, permitam-me, agora é a União do Agrupamento de Defesa Sanitária do Alentejo, João António Barradas Palmeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir algumas ideias que me parecem que devem ficar consolidadas. Ao Ministério, penso eu, e um pouco a esta Assembleia, pede-se que que tomem medidas rápidas, claras e eficazes, que façam um levantamento dos prejuízos e que possam compensar as explorações atingidas. É também preciso, eu gostava de me focar agora um bocadinho na questão da vacinação, porque, de facto, além da desinsetização, que é uma medida que também ajuda a combater o vetor e, portanto, tem alguma pertinência neste caso, nomeadamente em efetivos que estão estabulados, não tanto para o extensivo, como é o caso dos efetivos no extensivo a sul do Tejo, nomeadamente, mas, portanto, a desinsetização tem um efeito benéfico para combater a doença, mas a única medida eficaz é a vacinação. Quer dizer, porque permite retardar a evolução da doença e permite que os produtores possam lidar com o assunto, os produtores, os médicos veterinários e as associações. Coisa que não tivemos agora neste momento tempo para fazer. Foi tudo tão rápido e tão forte que, de facto, fomos apanhados, digamos assim, suplantados pela progressão do próprio vírus. Só que, isto era uma nota que gostava de deixar à senhora Diretora-Geral, se ela ainda estiver a ouvir, a campanha de vacinação contra o serótipo 3 em 2025, que já de alguma maneira foi aqui anunciada, mas está dependente da disponibilidade de vacina, concordamos, mas, enfim, será de GAF proceder a verificar que existirão condições para eventualmente haver disponibilidade de vacina contra o serótipo 3. Contra o serótipo 8, que é uma ameaça que temos, já será uma coisa distinta e que também muito nos preocupa pelos efeitos potencialmente devastadores que também pode ter sobre os efetivos pecuários, neste caso também sobre os bovinos. Por isso, é bom que a União Europeia e a Sra. Diretora-Geral tem assento nesses fora da Comissão Europeia, do Conselho, etc., como representante da Autoridade Sanitária Nacional, que se debata uma nova via para esta doença, um novo tratamento, porque ela está a ser tão impactante para a produção pecuária um pouco por toda a Europa. Ainda há bocado disse que eram já 12 os países europeus afetados pelo serótipo 3, que se exige à Comissão adendas à Lei de Saúde Animal no sentido de ser reclassificada esta doença e de haver uma conversa muito séria com os laboratórios para haver disponibilização de vacina, porque os laboratórios são entidades comerciais que não estão, muitas vezes, disponíveis para produzir a vacina se não houver, da parte dos Estados, garantias de que essa vacina vai ser utilizada e vai ser paga. Não estão para fazer esses investimentos. Isto é muito importante e um produtor é isto que quer ouvir. É esta garantia de que há meios de prevenção. Porque se nós não tivermos meios de prevenção, as doenças aparecem e seguem o seu curso natural. Muito obrigado.
Obrigada eu. Agora, a Associação dos Criadores de Gado do Algarve, Afonso Nascimento. Sr. Presidente, faz favor.
Ora, então, eu vou ser muito rápido naquilo que vou fazer em termos de intervenção. E a minha intervenção vai no sentido, já foi falado aqui na questão técnica, da parte da veterinária, já foi falado aqui na questão da parte da GAV, na parte também dos senhores deputados aqui presentes, e eu gostava de, como dirigente associativo, gostava de deixar aqui um sentimento e gostava de deixar-vos a pensar no seguinte, que estamos agora no final do ano, o ano de 2025 vai ser um ano, como se diz no Algarve e no Alentejo, com muita alcofa de milhões de euros. Estamos a falar do PRR, estamos a falar do 2030, estamos a falar de algum dinheiro e de algumas verbas financeiras que podem ser alocadas ao quê? Não é oferecer o dinheiro aos agricultores, aos criadores, para comprar jipes e barcos para pôr às portas de casa. Não é nada disso. É criar condições financeiras para se investir no quê? Na maior produtividade em termos da aquisição de efetivos, o aumento dos efetivos. Para fazer face ao quê? Àquilo que foi agora dizimado, com a questão da língua azul e com a questão de hemorrágica e com aquilo que há de vir. Ou seja, a injeção de dinheiro para o reforço dos efetivos pecuários. Para fazer o quê? Para fazer face àquilo que foi uma perca que nós vamos ter, não só a nível económico, mas a nível social no futuro. Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigada. Segue-se agora às Associações de Agricultores do Distrito de Porto Alegre. António Minas Pinheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também vou tentar ser o mais rápido possível. Portanto, queria caber aqui em três ideias fundamentais. Em que é urgente que o Sr. Ministro passe rapidamente das palavras aos atos e que ajude rapidamente os agricultores afetados e que coloque a vacina de forma obrigatória e gratuita o mais rapidamente possível. É imperioso também que o Sr. Ministro tome consciência e que assuma isso perante os agricultores, que não os vai prejudicar com a história das medidas agroambientais que são obrigatórias de manter alguns encapsamentos, e que bem basta a dificuldade que os agricultores vão ter com a história da mortalidade dos animais, quanto mais com prejuízos que são anuais ou plurianuais, com compromissos que podem obrigar a restituir verbas e a deixar de ter rendimentos para os quais se comprometeram. Por outro lado, é imperioso que a DGADR comece já a trabalhar juntamente com o Ministério para pressionar os laboratórios para que comecem a trabalhar na vacina do serótipo 8 e da 12, para que se possam vacinar os animais oportunamente durante este inverno ainda, para que não tenhamos coisas desfavoráveis assim que iniciarmos a primavera. Tendo o Sr. Ministro tem de se comprometer a dar a verba à DGAV, para que possam agir de forma preventiva e não de forma reativa, como fizeram desta vez, para que através das capturas dos animais ou do mosquito ou de outra forma qualquer que julguem pertinente, consigamos prever esta situação que aconteceu agora, antecipar o tratamento e que nunca volte a chegar a uma calamidade deste tipo. Só aqui uma palavra da prensa aqui à Agos, que eu acho que acabou por ser aqui um bocadinho também muito fustigado aqui com a recolha dos animais, com a recolha dos cadáveres, que eu acho que isto passou-se um bocado o mesmo que se passou com o SNS na altura do Covid. Portanto, é impossível, quando há uma calamidade deste género, conseguir haver aporte sempre para aquilo que trabalhamos no dia-a-dia, com um boom destes, conseguir fazer face a um crescimento exponencial de uma taxa de mortalidades como esta. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a dizer o que é que aconteceu. Aconteceu uma coisa que saiu completamente do âmbito. Por último, agradecer a oportunidade que nos deram de poder participar e de alguma forma contribuir para aquilo que esperemos que seja uma solução e que se torne uma reação preventiva e não proativa. E agradecer à Sra. Presidente a oportunidade que nos deu. Muito obrigado.
Obrigada a nós. Passava agora à Cooperativa Agrícola de Compra e Venda de Montemor o Novo. João Carvalho Nunes Comenda.
Não é nada mais senão um reforço a tudo o que foi dito aqui. Já está ligado. Que é o seguinte. Está previsto ocorrer a 23 de dezembro de 2024 o pagamento a 100% da intervenção C1.1.4 da manutenção de raças autóctones, relativamente ao pedido único de 2024. A elegibilidade dos animais a prémio de raças autóctones é verificada no SNIRA. Esta verificação terá implicações quer na contagem dos animais, quer na verificação dos diferentes parâmetros, nomeadamente o intervalo entre partos. Logo aqui, os animais que morreram não estão no SNIRA, porque já morreram, e o intervalo entre partos não pariram alguns, portanto deixam de ser elegíveis. Mais um reforço para que o IFAP, o EPP, por aí afora, tenham isto em atenção. Claro que tem que ser o Sr. Ministro da Agricultura a indicar, não é? Porque eles não, por eles isto não paga nada, não é? Portanto, tem que ser alguém que superior a eles, que os indique e que peça e que veja e que depois veja se eles fazem isso ou não. Era um pedido muito particular e que... Mas como... Obrigado mais uma vez. Até à próxima.
Obrigada eu. Nós temos a DGAV a acompanhar. Falta-nos ainda a Confagri, que se inscreveu o Cabeza para intervir. Portanto, tenho a palavra. Não sei qual dos dois vai falar, portanto, vou-me... Neste caso, o António Manuel Alves Ferreira.
Muito obrigado. Uma nota final, só para, por um lado, agradecer o convite para esta sessão. Penso que foi muito importante aqui o setor produtivo deixar a nota e a preocupação daquilo que é, por um lado, uma situação que, apesar de tudo, é pontual e emergente, mas, por outro lado, lançar as bases daquilo que é a importância deste setor para o país, perante o poder político, que tem a capacidade depois de poder ajudar a resolver muitos desses problemas. Portugal até à década de 90, final da década de 90, início da década de 2000, foi sempre um país importador. Importador de animais, importador de matérias-primas, e isso hoje, com a geopolítica mundial que todos nós conhecemos, é de facto uma ameaça muito grave para aquilo que é a independência ou a autonomia do abastecimento alimentar e da segurança alimentar do país, eu até podia dizer da Europa, mas no caso de Portugal, que é aquilo que estamos aqui a tratar, embora uma coisa sem a outra, estão as duas relacionadas. E, de facto, nos últimos anos, o setor produtivo tem conseguido, além de aumentar as produtividades por animais, além de conseguir trabalhar as suas raças autóctones, mantendo-as de uma forma, conservando-as de uma forma extraordinária, com grande sacrifício, face àquilo que era facilmente substituído por animais de maior produtividade. A verdade é que Portugal tem conseguido fazer esse trabalho através dos produtores, através do apoio da administração pública, e tem conseguido exportar animais, não só na área de animais vivos para engorda e para abate, mas também animais do ponto de vista reprodutivo para valorização genética. Há poucos dias atrás conseguimos, com a colaboração da DGAV, e isto é importante notar, conseguimos criar uma quarentena livre de vetores para animais, onde conseguimos criar 3 vitelas durante 30 dias para exportar 3 animais por quase 200 mil euros para a Holanda. Isto por causa da questão da DHE, que era, portanto, uma limitação, já que a Holanda é livre desta doença. E, portanto, aquilo que quero concluir dizendo que este caminho é um caminho de grandes esforços para todos. Só pode ser possível fazer isto com a colaboração das organizações, dotando a DGAB, como já reforçamos sempre e reiteradamente em todos os momentos, de meios financeiros, meios humanos, para conseguir dar respostas e modernizar para poder capacitar e conseguirmos ter respostas muito mais eficazes. E obviamente que aqui do vosso lado esperamos obviamente aquilo que é a competência da representação política dos portugueses e do nosso setor, para que amanhã, daqui por um ano, possamos estar aqui a dizer que conseguimos resolver este problema e projetar um sistema nacional que nos garanta segurança para os próximos anos. Portanto, muito obrigado a todos.
Obrigada a nós. Julgo que não há mais inscrições, pelo menos eu não me apercebi, mas não quero cometer a indelicadeza de ter ultrapassado alguém. Eu deixei para último, porquanto é a autoridade nacional e tem que ser a última a falar nesta audição, obviamente, a doutora Susana Pombo, da DGAV. Faz favor, doutora.
Muito obrigada. Eu gostava de reforçar aqui uma mensagem que provavelmente não ficou devidamente assimilada. Qualquer doença que esteja a circular na União Europeia e que já tenha uma vacina com autorização comercial pode ser proativamente utilizada pelos senhores produtores e prescrita pelos seus médicos veterinários. Se olharmos especificamente para a língua azul, os sucessivos editais, nomeadamente estes 3 últimos que saíram desde o dia 13 de setembro, afirmam num dos pontos que é autorizada a vacinação em Portugal de outros serótipos que estejam a circular na União Europeia. E isto resolve a questão do serótipo 8 e de todos aqueles que circulem, que não existem em Portugal, mas que têm vacina, vou dizer, comercial, disponível no mercado. Isto não resolve o problema de outros serótipos para os quais os laboratórios ainda não produziram vacina. O serótipo 12, que é muito recente, e que naturalmente ainda não há resposta, e o serótipo 3, que ainda está numa fase de processo de autorização junto da Agência Europeia do Medicamento. E isto impede qualquer autoridade competente de qualquer um dos 27 Estados-membros de antecipar a vacinação de um serótipo que não tem vacina comercial autorizada. Posto isto, vamos falar de proatividade. E a proatividade mede-se em factos. Factos: 13 de setembro, língua azul, serótipo 3, detectado em Portugal. Dia 14 de setembro, estabelecidas as zonas de restrição, sucessivamente ampliadas pelos 3 editais que eu referi. Dia 23, autorizada a primeira vacina de utilização temporária por um ano um ano que está esta vacina autorizada. Dia 30, disponível a vacina no mercado. Dia 2, os primeiros animais vacinados em Portugal, 2 de outubro. Hoje, até ao dia de ontem, 230 mil animais vacinados e registados na aplicação informática. No mês de dezembro vão ser pagas todas as vacinações efetuadas entre o dia 2 de outubro e o dia 30 de novembro. E eu julgo que tivemos aqui uma capacidade de resposta de acordo com aquilo que a legislação prevê que as autoridades competentes têm que fazer relativamente a esta doença. Não podia também deixar de falar relativamente ao Circa. Referir que o Circa é um sistema de recolha de cadáveres que existe no nosso país desde 2003. A DGAV passou a assumir a sua gestão no ano 2012 e desde 2012 que existem manuais de procedimentos que estão publicados no portal da DGAV e que naturalmente melhor detalham os procedimentos que têm que existir a quando da recolha de cadáveres. E um desses procedimentos é muito claro quando diz que por motivos operacionais está autorizado o enterramento dos cadáveres. Não há nenhuma ordem por parte da DGAV. Sempre assim foi e está previsto nos manuais de procedimentos que estão publicados no portal da DGAV. Sobre a questão de estarem outras empresas ou outras viaturas ou os municípios a apoiar nesta recolha, nós estamos a falar de subprodutos de categoria 1, estamos a falar de ruminantes, têm um tratamento diferenciado relativamente às outras categorias de subprodutos, exigem viaturas licenciadas e devidamente autorizadas para o transporte, que à data de hoje apenas as viaturas que têm estado a proceder no âmbito do Circa detêm essa autorização. Claro que o processo é livre, qualquer entidade pode promover, e é por isso que o concurso público tem sido feito sempre em variadíssimos lotes, qualquer empresa, qualquer entidade pode ter uma frota de viaturas autorizada e participar na parte do transporte até estas unidades de manuseamento e processamento de subprodutos, toda a gente sabe onde é que estão. Relativamente ao trabalho que a DGAV tem feito a nível do Conselho na União Europeia.
Já ultrapassou o tempo, mas eu, no caso da autoridade, estou a deixar mais um bocadinho.
Só dizer que relativamente ao trabalho que a DGAV tem feito a nível do Conselho, juntamente com os 12 Estados-membros que na prática estão a braços com esta situação, naturalmente que o pedido é exatamente de apoio financeiro e de uma abordagem integrada nos planos de vacinação, porque os vetores não conhecem fronteiras, aliás, exemplo, o BTV3, e também de uma maior assertividade junto dos laboratórios para que, ao conhecerem os programas vacinais que a União Europeia vai implementar, possam produzir as vacinas, não fazendo com que as autoridades competentes passem por este, desculpem a expressão, sufoco de não de ter ferramentas adequadas a doenças que já se sabe que circulam e que os laboratórios não produziram vacina em conformidade. E continuo à vossa disposição e foi mais uma vez um gosto participar aqui na Comissão de Agricultura e Pescas.
Muito obrigada. Eu julgo que todos compreendem que no caso da autoridade da DGAV, que precisava de mais algum tempo porque é quem está aqui a liderar todo este processo enquanto autoridade nacional e, portanto, tive mais abertura, até porque houve várias entidades aqui que não aproveitaram o tempo. Resta-me agradecer-vos de terem tão pouco tempo, porque estas audições foram marcadas muito rapidamente, terem dito presente, aliás, como nos habituaram sempre, que são chamados, dizem presente, sempre que nós vos desafiamos no terreno, também dizem presentes, não poderíamos esperar outra coisa dos homens e mulheres ligados à terra, que têm os pés assentes na terra, e portanto sempre esta noção da praticidade das coisas, e portanto agradecer-vos muito. Foi uma audição longa, espero que tenha sido profícua, quer para aqueles que hoje nos visitaram ou estiveram connosco por videoconferência, mas também para os grupos parlamentares, para que fiquem com melhores ferramentas para combaterem esta calamidade que é a língua azul e que a todos preocupa. Muito obrigada a todos. Senhores deputados, antes de saírem, já tínhamos conversado sobre as tabelas, presumo que está dada como aprovada e, portanto, nesse caso poderíamos encerrar...
Senhora Presidente, o PS aprova.
Nesse caso, Senhor Deputado, vamos despedir-nos das nossas convidados e terá a palavra a seguir. Senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigada.